o Senhor, ele aconselhou-nos, como era do seu feitio, a construirmos a nossa casa, a nossa vida, sobre esta rocha. Mas por que que nós vamos construir esta casa sobre a rocha? Qual é a finalidade? Porque para nós abrirmos mão da vida terrena, das coisas desse mundo, nós precisamos receber uma resposta de Deus. Ele precisa dizer para nós o que é que nós temos além das coisas desse mundo, senão nós não vamos abrir mão das coisas desse mundo, desse lugar. É preciso que nós compreendamos melhor a Jesus Cristo e o que é que ele veio trazer para nós. Não é possível sustentar uma vida sobre rocha se nós não compreendermos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O que é que este mensageiro veio fazer no mundo? Nós não podemos ter Jesus apenas como um exemplo de vida. Se for isso, esquece. Você não vai conseguir ser como Jesus nunca. Porque não é esse o papel, irmãos. Ele não veio para nos ensinar a ser iguais a ele. Jesus veio nos tirar de um enrosco, de um lago de incertezas, de falta de respostas. E as nossas igrejas cristãs, infelizmente, estão cheias de dúvidas. E o homem, não tendo respostas, ele abandona a sua fé, ou ele vive uma fé que não sustenta a sua vida, que não dá forças para ele enfrentar as tribulações, que são muitas, de diversas naturezas, não só materiais, mas também pessoais, e, enfim, todas as desgraças que são conhecidas. Não tem nem necessidade da gente falar aqui, porque as desgraças são as mesmas em todas as famílias. Prostituição, vícios, preocupação com o futuro, incertezas, desentendimento entre pais e filhos, entre irmãos, desrespeito, desentendimento entre pessoas, disputas, enfim, tantas coisas que são as mesmas em qualquer lugar do mundo. Nesse ponto, todos nós somos iguais. Não existe família melhor que a outra. Talvez em algum ponto, mas em outro ponto, igual ou pior que aquela. O que é que Jesus veio trazer para nós, afinal de contas? É preciso nós abrirmos os nossos olhos e ouvidos para entender o que esse mensageiro veio fazer. Ele veio nos conceder aquilo que ele chamou de eternidade. Ele veio matar a morte e dizer: olha, a vida não se resume neste vapor de chaleira, apenas nesta passagem, neste lugar. Existem outras moradas. Eu vim para preparar-vos para uma vida diferente, para uma experiência além desse mundo. E se nós não colocarmos a Jesus como esse que veio nos mostrar o caminho e dar vitória sobre as coisas daqui, para nós irmos um dia para o outro lugar, viver a verdadeira vida, a nossa fé não vai se sustentar. Os nossos pés não vão estar sobre a rocha. Jesus é um mensageiro que veio de Deus, irmãos, trazer para nós a solução de todos os problemas. Nós ouvimos falar muito na igreja em comunhão. O que quer dizer comunhão? É com quem o nosso espírito dorme. A nossa alma se alimenta de quê? Se a nossa alma se alimenta da prostituição, a nossa vida será de prostituição, não importa se nós estamos aqui na igreja. Ou se nós estamos fazendo algumas obras exteriores. Eu posso, por exemplo, pagar os meus dízimos, eu posso fazer ofertas para a igreja, eu posso dar comida para os pobres, dar roupa para as pessoas que precisam, e por dentro eu ter comunhão com a prostituição, ninguém sabe. Isso chama-se hipocrisia. Jesus veio mostrar para nós que nós não podemos ser crentes exteriormente, irmãos. Ele disse: olha, você precisa ser crente interiormente. Você precisa saber com quem a tua alma está em comunhão. Primeiro ponto,
Por que a tua vida está uma desgraça? Porque você tem comunhão com o mundo. O mundo está virando uma confusão. Como é que você quer ter uma vida de paz? Você quer estar em paz dentro de você? Nós não estamos falando aqui da paz porque as pessoas veem, mas a paz que está dentro de nós. Como que você quer ter esta paz se você vive em comunhão com o mundo? Então, como eu faço para me livrar disso? Pede ao seu Jesus. Só Jesus pode te dar comunhão com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Há pessoas que pensam que ser santo é ser puro. Você acha mesmo que você vai poder ser puro aqui, nesse lugar? Acha mesmo? Não existe esse tal santo que dizem por aí. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida de santificação, uma vida diferente da vida dos homens mundanos, que gostam do pecado, que vivem sem se importar com as consequências do que fazem. Homens que dormem com uma mulher, com outra. Mulheres que não se importam também com a sua vida pessoal, com a sua vida íntima. Uma hora está com uma pessoa, outra hora está com outra. Homens casados que se prostituem, cometem adultério. Mulheres que cometem adultério hoje com a maior naturalidade. Porque esse mundo enlouqueceu. Vai ficar pior, mas já enlouqueceu. Para eles, tudo pode, tudo é válido. Desde que estejam gozando, tudo bem, pode fazer à vontade. O que nós estamos vendo é que pessoas que se dão ao diabo já estão com as suas vidas em desgraça. Estão enfermas, estão perdendo tudo o que têm, não têm paz para dormir, estão procurando drogas, bebida e todas as coisas que esse mundo oferece. Jesus quer colocar você numa condição de vida superior. Ele quer tirar você dessa vida mundana que tem aí fora, onde as pessoas vivem de qualquer jeito. As pessoas hoje vivem na desonestidade, por exemplo, com a maior naturalidade. Ser desonesto é normal, ainda mais num país como o nosso. Dá-se um jeitinho aqui, um jeitinho ali, onde as coisas foram feitas e são feitas para os desonestos, para os espertalhões. Isso é o mundo, irmãos. E nós não vamos consertar o mundo, porque quem impera nele não é o espírito lá do alto, não. É o espírito de baixo. O que fazer então? Então nós temos que buscar uma vida santa em nós. Não importa o mundo. Sejamos santos no Senhor. Sejamos homens sérios, mulheres sérias, cuidando da nossa vida pessoal, cuidando do nosso casamento, cuidando da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos, dos nossos pais, como manda a Sagrada Escritura. Espera no Senhor. O Senhor, ele espera que a mocidade tenha o seu tempo de ilusão, de fantasia, mas espera que os moços, a partir de um determinado momento, eles tomem a decisão de serem adultos. Não é possível que fiquem crianças o resto da vida, como alguns homens gostam de ficar por aí se prostituindo. E mulheres também. Não querem se casar, porque o casamento é compromisso, é filho, é responsabilidade, é dificuldade de se relacionar a dois. Todas essas coisas que são dignas, as pessoas não querem. Porque querem ir para um motel e depois querem ir para casa dormir. Cada um para o seu canto. E a consequência dessa vida, os irmãos irão colher. Se não se decidirem mudar de vida, chega uma hora que é preciso parar de fazer molequice e nós entrarmos na vida adulta. E resolver, não, eu vou constituir uma família como Deus me pediu. O Senhor disse lá no começo da história das Escrituras, o homem deixará sua família para se juntar a uma mulher e constituir um lar para ele e criar filhos. É isso que Deus determinou, faça isso. Não fique na vida de prostituição. E se você é casado, não se prostitua. De maneira alguma, não faça isso, a consequência é muito séria. As tragédias podem começar agora mesmo, você pode deitar-se bem, acordar com câncer, com uma desgraça qualquer na sua vida. Sou eu que estou dizendo isso? Não, a vida ensina. Olha para a vida. Olha para a vida. Pessoas que estavam bem, daí a pouco não estão mais. Você quer isso para você? Pois então tema o Deus do céu. Nós temos que ter temor. O Eclesiastes diz, ó, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Simples. Escrito há 1000 anos antes de Cristo. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Se você entende Deus de um jeito ou do outro, não importa. Mas o Deus Altíssimo das estrelas, dos tempos, antes da criação, ele já existia. E ele pode fazer com que você possa amanhã sair desse mundo, sofrer uma tragédia, você ser assaltado, a sua casa ser violentada. O Senhor pode fazer o que ele quiser. Você sabe o que vai acontecer amanhã com você? Como você vai acordar? Só ele pode dizer como você vai amanhecer. Sim, não. Eu temo esse Deus. Não porque ele é mau, mas porque ele tem poder e propósitos que eu desconheço. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, olha a minha casa. Senhor, me dá paz, porque o mundo não dá. O mundo dá paz. Eu pergunto a vocês, os que andam para lá, para cá, atrás da paz e da satisfação. O que acontece com a satisfação que o mundo te dá? É quanto tempo que dura? Algumas horas? No outro dia você precisa de novo? É igual viciado em droga. Ele usa aquilo lá, fica feliz, sonhando lá com as bobagens na cabeça dele, daí a pouco aquele efeito passa. Ele precisa novamente daquilo, irmãos. Assim é o mundo que nos oferece uma felicidade passageira e nós temos que ficar correndo daqui para lá, de lá para cá, tentando achar felicidade. Tentando achar satisfação, realização. Em quê? Em que você vai se realizar? Profissionalmente? Em que profissão? O que você vai fazer que você vai se realizar? Isso virou o inferno, a concorrência. Estimulam a produzir profissionais. Cada um precisa ser melhor que o outro, que o outro, que o outro, que o outro. Doutrina demoníaca. Disseram, não, é assim que nós vamos arrumar a coisa. Ah, é assim? Vocês vão fazer um homem brigar com o outro profissionalmente? Ser melhor que o outro? É essa a doutrina que vocês querem no mundo? Espera um pouquinho, vocês vão ver o que vocês vão aprontar. Porque o homem quer fazer do jeito dele. O homem não quer saber o que Deus diz para nós fazermos. Que é para a gente andar de mãos dadas e ajudar uns aos outros. Para não ter confusão. Para você amar o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Pronto. Resume a lei e o profeta. Ninguém quer saber quem você é. Se você é crente, se você é católico, se você é batista, se você é presbiteriano. Ninguém quer saber disso não, irmão. De certo, lá no céu tem uma porta para entrar presbiteriano, outra para entrar católico, outra para entrar budista, um bandista, sei lá o quê. A porta do céu é uma só. O nome dela é Cristo. Ele foi o enviado do Pai. Só, não tem outro, não. Qual que é o outro? Vocês têm notícia de algum outro? Não tem. Cadê as doutrinas que se fundaram ao longo de toda a história da humanidade? Essa aqui, ó. Essa aqui, está viva. Já quiseram queimar, acabar. Já mataram um monte de gente por causa dela. Ela está aqui, ó, viva. O Deus que nós estamos falando aqui é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus de Moisés, dos profetas, de Jesus, dos apóstolos, dos santos. Esse Deus é o que nós estamos falando. Esse é o Deus vivo, irmão. Deus que dá o respirar, a vida, o deitar, o levantar, o ir, o voltar. Esse é o Deus. Está em todas as coisas e eventos da vida. Eu preciso estar com ele. Eu não sei quanto a vocês, mas eu preciso estar do lado desse Deus, desse Pai. Se alguém pode fazer alguma coisa por mim, é ele. Quem que pode ser, irmão? Onde está? Se tivesse um santuário, um profeta, um padre, um guru, que nos desse essa paz, nós iríamos buscá-la. Nós atravessaríamos desertos, mares. Porque quando a gente está buscando a paz de espírito, a gente sabe que só ela agora que resta para nós, porque todas as demais já foram jogadas. E elas já não sustentam mais a nossa alma. E se nós não encontrarmos a paz para o nosso espírito, nós vamos morrer. Morrer de solidão, de angústia, de depressão. A paz de espírito nós procuraríamos aonde ela estivesse. Subiríamos montanhas. Enfrentaríamos exércitos em busca dela, porque ela é a única coisa que fica em nós para sempre. Não está no deserto. Não está nas montanhas. Não está além mares. Está aqui. Aí pertinho de você, do teu coração. Fala com o Senhor, Ele pode te dar essa paz. Ninguém pode. Ninguém pode. Nós queremos nesse dia pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Nós, os mais velhos, se o Senhor chegasse aqui e pedisse para a gente sair embora por ordem de pecados, como aconteceu diante da mulher que foi pega em adultério, que eles queriam apedrejar, o Senhor disse, ó, quem não tiver pecado pode jogar a pedra nela, vamos fazer cumprir a lei. Os mais velhos começaram a sair primeiro. E se o Senhor falasse isso aqui para nós agora, nós mais velhos iríamos levantar e pegar nossa malinha, ó, e ir embora, irmãos. Porque nós já vivemos muitos pecados e nos cansamos de todos os enganos desse mundo. Nós queremos Jesus. Nós queremos paz para a nossa alma. para a nossa casa, para os nossos filhos. Nós queremos que o Senhor esteja no comando da nossa vida, não importa o que for preciso fazer para nos salvar. Mas nós não podemos ser arrastados com as multidões. Seja o nosso coração preparado para muitas lutas que nós teremos pela frente, muitas. Recebamos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, como aquele que veio para mudar a nossa vida mesmo, mudar. Não adianta dizer com os lábios, eu recebo você como meu Salvador, ó Jesus. Isso é fácil, qualquer um faz. Não adianta se atirar de joelhos aqui no chão e dizer, ó Senhor, eu te recebo como meu Salvador. Nada disso interessa. O que interessa é você se colocar de joelhos diante do Senhor e dizer, Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu sou uma pecadora. Senhor, eu não sirvo para nada. Até agora minha vida tem sido um engano. O Senhor tem sido até misericordioso comigo. Eu quero abrir mão da minha vida e quero que o Senhor more na minha vida a partir de agora. Guia meus passos, guia meu coração, meu pensamento, meus atos, meus gestos, as minhas palavras. Guia-me, Senhor. Quanto custa? De graça. De graça. Não custa nada. Presente que veio do céu não custa nada. É de graça. Você não vai receber? Você está acostumado a pagar pelas coisas? E dá valor nas coisas que você paga? Esse você não pode comprar. O sangue dele foi a oferta. Ele foi lá na cruz e disse, olha, por eles. Por eles. Porque Satanás, ele tem todas as nossas promissórias. Satanás é um sistema, irmãos. As pessoas ficam pensando lá num diabinho de chifrinho, um rabinho, os garfinhos. Não, Satanás é um sistema de leis. Sabe o que é a lei? Você fez. Você pagou. É simples. O que acontece quando você passa um aperto na estrada lá, passa em cima de uma faixa, o guarda te pega lá na frente. Ele está lá com o binóculo dele olhando você. Encosta aqui, você encosta. Ô, seu guarda, mas olha, eu corri um risco ali, eu precisei passar em cima da faixa, não teve jeito. Ia haver um acidente se eu não passasse. O que o guarda faz? Ah, então está tudo bem, meu irmão, você está perdoado, pode ir embora, vai com Deus. Não, o guarda saca do talonário de multas. Disse, ó, infelizmente, eu não posso fazer nada por você, não. Tchau, 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 tchau. Lavra o alto e diz boa viagem para você. E você vai embora com o pecado seu anotado ali no talonário do guarda e com a prova que você vai levando. Ó, daqui mais uns dias vai chegar a cobrança. Assim é o sistema do mundo. É um sistema de leis que rege a vida. E nós temos um monte de multas que estão lá anotadas, irmãos. E o guarda tem nome. É o tal sujeito. Ele tem todas as nossas promissórias e multas lá guardadinhas para acertar com você. Quando você morrer, quando você sair daqui, você vai ser chamado ao juízo. Vem cá, meu irmão. Quero te mostrar uma conta que você tem comigo aqui. Não, mas eu era bonzinho e tal. Não, aqui não tem nada desse negócio de ser bonzinho. Não. É igual o guarda disse aqui. Não tem, porque você passou lá, passou apertado. Meu negócio não é te perdoar, não. Meu negócio é te multar. E o Satanás, que é o guarda, estamos falando aqui numa linguagem simbólica, mas esse juiz é verdadeiro. Ele vai dizer assim, eu não estou aqui para ouvir tuas lamúrias, eu estou aqui para cobrar de você tudo o que você me deve. Quer continuar andando com ele? Eu prefiro Jesus Cristo, que veio e disse assim, olha, Satanás, me dá aqui a dívida do meu povo. Mas como? Eu não posso? Sim, quanto custa? Satanás falou assim, bom, meu negócio é sangue. Não era assim que faziam lá nos antigos templos? Quando queriam acalmar o diabo, sacrificavam um animal. Alguns loucos sacrificavam até pessoas para acalmar o diabo. Aí o Senhor disse, olha, estou aqui. Eu quero as promissórias do meu povo. Eu quero. Satanás falou, não, aqui não tem esse negócio de você querer, não. Aqui tudo tem um preço. Aí Jesus disse para ele, bom, então, quanto é? Não, eu quero sangue. Aí ele disse, serve o meu? Serve o meu? Porque meu pai enviou para salvar o meu povo. Para tirar esse mundo da desgraça em que ele se enfiou. Ah, serve sim. Você vai ver o que eu vou fazer com você. O Senhor falou, vamos lá. E ele veio e nós sabemos o que aconteceu com ele. O sangue dele foi derramado por mim. Por você, meu irmão. Por você, minha irmã. Esse sangue nós temos que honrar, nós temos que amar Jesus Cristo, porque ele é nosso Salvador. É a oferta que foi feita para sempre. Sabe por quê? Aquelas ofertas que eles faziam antigamente, matavam pessoas, matavam animais, para acalmar a ira insana dos deuses. Essas ofertas, elas eram tragadas pela morte. A morte tomava aquelas ofertas e elas morriam. Daí um certo tempo, ele voltava de novo. Eu quero mais. Com Jesus, não. A oferta viveu. A oferta saiu do túmulo e desceu lá na mansão dos mortos e diz, ó, vocês que estão mortos a partir de agora, vocês têm salvação. Quem se arrepender dos seus pecados serão salvos. Quem quiser receber uma vida nova, eu comprei. Promissórias estão aqui. O apóstolo Paulo disse, olha, elas foram cravadas na cruz, paf. Pegou a minha promissória, a tua promissória, meu irmão, minha irmã, chegou na cruz, pá, pregou na cruz. Toda vez que o diabo vier até você, para te atormentar, ele vai poder só te cirandear, mas não te matar. Cada vez que ele vem te investir em você, enquanto ele estiver no mundo, ele vai fazer isso. O Senhor vai dizer, vai lá na cruz. Ele vai lá na cruz e vê o teu nome lá, cravado. Ele diz, não, a dívida dele é minha, eu comprei. Eu perdoo a quem eu quero. Porque o meu pai me deu esse dom de perdoar a quem eu quero. Eu dei meu sangue e vivo. Eis que venci a morte, venci os infernos. A chave da morte está aqui na minha mão, ó. Eu posso. Esse é Jesus. Ele veio aqui não para te cobrar, ele veio aqui para te perdoar e para te salvar de todas as bobagens e dessa vida infeliz que você teve até agora, quando você não conhecia o Salvador. Recebe Jesus com alegria, irmão. Recebe. Deixa ele entrar na tua vida, não importa quem você é. Diz, olha, daqui para frente eu sempre vou pensar no meu Jesus. Pensa sempre assim. Se você está no deserto, nos mares, nas montanhas, não importa onde você esteja, ele é Senhor de todos nós. Não está trancado nas quatro paredes desta casa, desse templo, e nem de nenhum outro lugar. Os profetas disseram, como é que tu podes ficar preso entre quatro paredes se todas as coisas são tuas e foram feitas por ti, Senhor. Está em todos os lugares. Nós precisamos receber com alegria essa boa notícia que veio dos céus, porque nosso negócio era só guardas. Nós só tínhamos multas. Em nenhum momento o guarda, ele teve compaixão de nós. Por mais justas que fossem as nossas transgressões. E às vezes nós cometemos transgressões de maneira impensada. E o guarda nos puniu. Não adianta ir lá pedir para ele, ó, guarda, perdoa. Não, ele não perdoa. Ele tem que arrancar o talonário dele, fazer lavrar a tua multa, fazer a tua promissória, dizer, ó, você tem que pagar. Depois, ele diz assim com a cara, não está com dó de você, com aquela cara assim de quem não está nem se importando com você. Tu já viu como é que o guarda fala tchau para você? Quando você é multado lá na estrada? Ele nem está alegre, nem está triste. Ele não está nada. Ele diz, boa viagem. Só que o diabo manda nós é para o inferno. Boa viagem, para baixo. Não queremos. Jesus, ele vem nos perdoar. Ele vai dizer para você, ah, eu vi mesmo que você precisou passar em cima daquela faixa lá, porque havia um veículo e você ia provocar um acidente. Não tem problema não, meu filho, pode ir embora. Já foi perdoado pelo guarda alguma vez? Eu nunca fui, não. Mas diz que tem uns guardas que são estilo Jesus. E a gente sai toda alegria quando a gente não é multado, não é verdade, irmãos? Imagina que alegria nós vamos ter com Jesus perdoando toda a gama de pecados que nós cometemos. Que alegria vai ser para nós. Ó, Senhor, que bom. Todas as multas perdoadas, 100 pontos na nossa carteira celestial. Vamos ser salvos. Jesus é o nosso Salvador. Nós vamos fazer uma leitura breve, rápido. Evangelho segundo Mateus, só para nós concluirmos. Lá no capítulo 5, nós sabemos que Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus, e por isso muitas passagens. estão recheadas de diálogos de Jesus com os judeus, seus costumes, suas práticas. Mas entre o versículo 1 do capítulo 5 e o versículo 16, Jesus não está falando com os judeus, ele está falando com seus discípulos. E ele fala aqui das bem-aventuranças, ele fala aqui no versículo 3 sobre a pobreza de espírito, que significa humildade. Nós precisamos viver um pouco mais humildes, esse mundo louco aí que é que a gente viva cheio de soberba. Nós precisamos viver um pouco mais na simplicidade. Ele fala da necessidade de passarmos por sofrimento. Versículo 4. Os que choram. Às vezes nós temos que chorar. Nós mais velhos podemos testificar, eu penso. Os mais jovens ainda estão com o espírito cheio de ilusões. Mas quantas vezes o Senhor teve que quebrar o nosso vaso? Teve que quebrar o nosso vaso. Ele nos aconselhou, a gente não ouviu. Ele teve que fazer a gente ficar doente, passar por uma confusão, por uma tragédia, por um rolo, uma coisa doida na vida, daquelas que a gente não quer, simplesmente para dizer, olha, estou aqui. Porque não vai por bem, tem que ir por mal. Não vai por amor, tem que ir pela dor. A dor, infelizmente, ainda é necessária a este mundo. Mas quem está pertinho dele, ele não tem prazer em nos fazer sofrer de maneira alguma. Ele quer que a gente viva, que a gente seja feliz. Ele fala das injustiças do mundo, versículo 6. Nós temos sede de justiça. E ele diz, olha, será farta essa justiça. Esses mentirosos, os que roubam o povo, os ladrões que deveriam cuidar das coisas dessa humanidade, os prevaricadores, eles são prevaricadores, na verdade, sabe que não pode fazer e fazem, porque o espírito que há neles não é de Deus. Eles vão se ver com o nosso Senhor. E nós não devemos incorrer nos seus crimes, viu, irmão? O diabo às vezes nos sugere coisas desonestas, entre aspas, que todo mundo faz para nós ganharmos dinheiro fácil. Vamos ter cuidado para não incorrer no pecado dessa gente. A justiça de Deus será farta em todo mundo, ai daqueles que estiverem roubando as pessoas. Ele fala da importância da misericórdia, da gente olhar com amor e com perdão, com compaixão para aqueles que estão sem rumo, para aqueles que estão despreparados da vida, se nós estamos mais preparados, que cada um de nós possamos ajudá-los também no caminho dessa vida. Misericórdia. É necessário ter esta misericórdia. Coração limpo. Isso é bom. O que nós temos dentro de nós? Qual o desejo do nosso coração? Maldade, vingança, luxúria? Como é que é esse coração nosso? Está sujo? Vamos pedir a Jesus. É a única saída. Não tem água que limpa, que lava. Só a água da vida, que vem pela palavra de Deus, pela pregação, pela comunhão na igreja. Se alguém pode fazer alguma coisa para te salvar, meu irmão, minha irmã, somente Jesus. Só Ele é capaz de mudar a tua vida, só. Esquece você, você por vontade própria, você não dá conta não. Quem venceu? Quem venceu o diabo? Ninguém venceu, só Jesus Cristo. Vamos lá, introdução do Evangelho segundo Mateus, quem puder em casa consultar, capítulo 4, veja o que o diabo fez com ele. Tentou de todas as maneiras possíveis, se fosse nós já tínhamos mergulhado. Ele disse assim para Jesus, eu te dou todas as glórias do mundo. Imagina quantas vezes nós quisemos glórias, hein, irmãos? Quisemos ser famosos, importantes, conhecidos. Quantas vezes nós já desejamos isso? Se o diabo tivesse oferecido para nós já tínhamos mergulhado, tchum, no lago da glória. Bonito por cima, esse lago é bonito por cima, todo mundo, oh, que maravilha, mas não sabe o que tem no fundo. O que tem no fundo é fétido. O que tem no fundo é água escura, é morte. O lago da glória é esse. Glorioso só Deus. Fazemos coisas boas, graças a Deus. Graças a Deus. A glória é do Senhor. Quem puder em casa, consulte capítulo 4, As Tentações de Cristo. Você vai aprender muitas coisas com essa passagem. Limpeza de coração. Seu coração está sujo, pede ao Senhor para te ajudar. Ele fala aqui da importância de sermos pacificadores. Confusão, nós entramos no meio para apartar, claro. Desentendimento, em qualquer circunstância, nós somos pacificadores, irmãos. O Senhor diz, ó, são bem-aventurados. São bem-aventurados. Façamos a paz. Não a guerra, não o desentendimento. A linguagem de Cristo é o diálogo. A injustiça, conversa. Explica, ouve, considera, pondera, usa o bom senso. Jesus é um professor. Ele ensina a viver e, além disso, nos salva. O que é mais importante, né, irmãos? Aqueles que estão com Deus, homens de bem, sofrem perseguições. Imagina lá no lugar onde você trabalha. Você começa a querer fazer as coisas certas. Se tem alguns funcionários ali que são pessoas do mal, é natural que eles vão fazer coisas para te prejudicar. É um exemplo só. Nós estamos falando daqueles que servem na igreja, que é mais grave ainda. Natural que o homem de Deus sofra perseguições. Natural. Ainda bem que é assim. O Senhor nos dá força para suportar. Quando perseguirem vocês, quando disserem que vocês são loucos, quando inventarem mentiras a respeito de vocês, ele diz, sois bem-aventurados. Por minha causa. Porque nós somos cristãos e homens de Deus e homens sérios. Por minha causa. Sois bem-aventurados, diz ele. Alegrai-vos. Não vos entristeceis. Alegrai-vos. O vosso galardão nos céus é grande. Assim também perseguiram, caluniaram, mentiram a respeito dos profetas e dos homens santos que foram antes de vocês, homens e mulheres. Estejamos em paz no Senhor, não importa que o mundo fale de nós. Deixe o mundo, que daqui a pouco a justiça de Deus está chegando e nós vamos ver coisas interessantes. Encerra aqui, nós queremos concluir com o Senhor dizendo assim, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, se o sal não salgar, para que serve? Não serve para nada, ele diz, pode jogar fora. Os homens vão vir, vão pisar em cima. Vós sois o sal da terra, nós que cremos em Jesus, somos aquele que tempera. A nossa vida precisa ser diferente mesmo, mais digna, mais honesta, mais perseverante, homens lutadores, homens que vencem dificuldades com inteligência, com confiança em Deus, na pessoa de Cristo, pelo Espírito Santo. Isso é obra operosa da Trindade na nossa vida, irmãos. Vós sois o sal da terra, o exemplo para este mundo e semente da futura geração. Homens sérios. Porque no futuro, o mundo vai existir só com pessoas sérias, evidentemente. Os engraçadinhos do mundo, tudo isso vai ser levado embora. Parece que já estão acendendo o estupim lá no Oriente Médio. Os irmãos devem estar acompanhando aí o noticiário internacional. Se for o estupim das coisas que vão acontecer lá, os tempos estão bem próximos de nós. E esse pessoal aí que faz graça com as coisas de Deus, que se fizeram donos do mundo, os dias deles, como do diabo, estão contadinhos ali, ó, um a um. Eles não perdem por esperar. Nós somos a geração diferente dessa gente. Pessoas preocupadas umas com as outras, com o sofrimento dele, dela. Você não tem? Leva uma parte do que é meu. Eu tenho todas as coisas. Eu preciso ser este sal da terra, senão eu não sirvo para nada. Ah, se você vai na igreja, mas não tem uma vida de exemplo, uma vida que testifica a Deus, os homens vão pisar você. A sua dor não vai ter fim. Onde você estiver, eles vão te perturbar, pisar na sua vida. Você não vai conseguir coisa alguma. Não vai conseguir. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo. Olha, irmãos, Jesus nos faz luzes para esta humanidade. Resplandeça assim a vossa luz diante de todas as pessoas para que elas possam ver as boas obras que vocês fazem e possam também ter a oportunidade de glorificar
o nosso Deus. Vós sois uma luz. E esta luz, ela precisa brilhar no meio de uma geração perdida, corrompida, que tem comunhão com a prostituição. Nós somos luz do mundo em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos dar este testemunho, todos nós. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine com a sua presença. Amém.